A declaração obedeceu o princípio de fazer presente toda a manifestação dos discursos dos vários líderes presentes. Respeitou-se o pronunciamento de todos e portanto, é fruto de um diálogo interreligioso, não é de uma elaboração, digamos assim, sistematizada em espíritos, mas era de fazer presente o que o outro disse, o que nós concordamos com o que ele disse, e todos nós podemos fazer. Cada um dos líderes devia se rever dentro desta declaração e dizer o que eu disse está, e os outros concordam com isso. Portanto, não houve a preocupação em, digamos, em ordenar mediante as prioridades e tal. Mas, olhando no conjunto e de acordo com os pronunciamentos, primeiro, há um convite para a sociedade moçambicana e o mundo inteiro olhar as religiões como uma oportunidade também para a busca da paz e do fim do conflito aqui. Este é um compromisso que há aí, e não simplesmente associar de forma preconceituosa as religiões com a violência terrorista. O outro ponto é a manifestação de todos nós buscarmos a paz e também trabalharmos na prevenção para que a violência não aumente, fazendo presente nos nossos trabalhos a consciência de que a violência não tem nada a ver com a religião e transmitir isso para todos os nossos membros. Isso também ficou claro. E o outro compromisso é de continuarmos a trabalhar juntos como irmãos aqui em Cabo Delgado. E, portanto, a partir destes 15 pontos que estão aí, nós temos oportunidades muito grandes na planificação concreta, para atividades concretas, de transformarmos esses pontos em ação, concretamente. E isso vai ser um dos próximos momentos. O plano que nós temos para este ano, que já prevê a oração, um dia de oração por mês em cada religião, em cada igreja, em cada mesquita, será no mesmo dia em que todas as religiões vão pronunciar a sua oração, vão dizer a sua oração em favor da paz. Essa já é uma ação conjunta que vai acontecer entre nós. Isso já é muito bom, compreender de que cada um na sua religião pode rezar pedindo pela paz, ao mesmo tempo que o outro, seu irmão de uma outra religião, esteja também no mesmo dia fazer o mesmo pedido a Deus em favor da paz. Essa é uma atividade conjunta. Já temos também traçado que de 3 em 3 meses os líderes das religiões vamos nos encontrando para avaliar e traçar outras ações. Também está previmos vários encontros com o governo local, a província de Cabo Delgado, e há também atividades de deslocação conjunta das lideranças, das grandes lideranças, para os distritos e os campos de reassentamento e outros pontos críticos, onde nós vamos também trabalhar esses pontos em favor da paz e oferecendo a esperança ao povo e, ao mesmo tempo, a mensagem de se prevenirem contra qualquer tipo de aliciação para o terrorismo.
Um ponto que me parece incontornável é esta preocupação em dirigir-se aos jovens. O que é que pensam fazer em concreto no futuro mais próximo, a nível das diferentes lideranças religiosas em Cabo Delgado?
No plano que nós traçamos para este ano, já está contemplada a atividade de sensibilização dos jovens e também outros projetos que, digamos, ajudem a criar uma consciência para a paz, uma consciência voltada para a paz para todos os nossos jovens e que também não caiam nestas aliciações fáceis e que depois ficam muito difíceis para eles. Porque uma vez que um jovem é aliciado para o terrorismo, depois fica muito difícil sair de lá. Então, esses aspectos vão ser trabalhados. Há um compromisso entre nós e cada um na sua religião, na sua mesquita, na sua igreja, vai trabalhar com os jovens, depois do, seja depois dos cultos, depois, ou em outros momentos, vamos fazer atividades em prol, portanto, dessa consciência. E nós, os católicos, a Comissão da Juventude vai agarrar esta causa para que em toda a diocese haja discussão de temas. Aqui vão cautelar os jovens para não cair nas malhas desses terroristas, sobretudo com promessas, por exemplo, de emprego ou promessas de bolsas, e que depois a pessoa, na verdade, não vai nem para os estudos, nem para o trabalho, mas vai para os treinos militares do terrorismo, dos terroristas que estão cá. Isso nós nos comprometemos e vamos realizar cada um na sua igreja. Mas também tem outro aspecto que ali ficou claro na nossa declaração, que é a abertura de todos nós no sentido de acolhermos os jovens que queiram sair, queiram abandonar a insurgência e voltar para a vida normal. E isto nós solicitamos a colaboração do governo, a colaboração no sentido da abertura para que nós possamos ter espaços. Porque pode acontecer que muitos, estando naqueles lados e não tendo alternativas para poder voltar e encontrar caminhos para ser reintegrado na sociedade, pode ser que isso funcione também como um problema que não permite que os jovens abandonem a violência e voltem para o convívio normal. Nós dissemos que as religiões podem desempenhar um papel muito importante no acolhimento desses jovens, na sua reabilitação e depois também na ajuda para a reintegração na sociedade. Já as experiências feitas nos outros países em relação a isto, onde as igrejas todas juntas, as religiões todas juntas, desempenharam esse tipo de papel e funcionou. Porque alguns, quando pensam, podem estar a pensar que, regressando, vão ser recebidos com uma outra violência, de serem maltratados, ou serem simplesmente condenados sumariamente, e aí eles não regressam, permanecem na mesma posição, nas matas. Mas se há de haver esta abertura e um trabalho conjunto nesse sentido, que responsabilizassem as religiões que estão cá para isso, então nós poderíamos fazer esse papel. Claro que isso vai exigir também encontrar termos bem elaborados juntamente com o governo do país.
Sr. Bispo, o documento fala de crise humanitária profunda em que está mergulhada a província de Cabo Delgado. Em síntese, neste momento, em que se declina esta crise humanitária profunda na província de Cabo Delgado?
A crise humanitária de Cabo Delgado já foi divulgada e, infelizmente, nos últimos momentos há um certo esquecimento. São poucos meios de comunicação que falam daquilo que se vive aqui em Cabo Delgado. E dá uma sensação de que o problema de Cabo Delgado está resolvido, que não é verdade. Cabo Delgado continua a ter 800 mil deslocados e ainda um grande movimento de deslocados, no sentido de novos deslocados que saem de algumas aldeias e a busca de abrigo em outros lugares. Neste ano, já no início deste ano, no dia 1, a aldeia Nova Zambésia de Macumia foi atacada. 3 pessoas foram mortas, uma pessoa ficou gravemente ferida e veio para o hospital de Pemba, e imensas pessoas saíram daquela aldeia. Era uma aldeia muito grande, né, e que não tinha sido atacada antes, porque tinha o povo da própria aldeia fazia a autodefesa, não é, contra esta violência. Mas foi atacada. Quer dizer que daí surgiu um novo grupo de deslocados que está à busca de abrigos dos familiares, ou outra parte. Aqui ainda estamos com uma dificuldade muito grande. Todos os distritos da parte centro e sul da província de Cabo Delgado há deslocados. Agora há deslocados também, em grande número, que estão a sair da zona norte do Niassa para a parte central e sul. Então, Mas praticamente a violência que nós vivemos cá, deste terrorismo, veio agravar, portanto, a situação humanitária, a crise humanitária aqui em Cabo Delgado, juntando aos outros fatores que já existiam antes, como a pobreza, a exclusão, a falta de escolas em vários sítios. Todos esses outros fatores ficam agravados com esta situação de terrorismo.